E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã. E vamos à nossa primeira entrevista, que é sobre os resultados de uma pesquisa a respeito do descarte de resíduos domiciliares e o risco para as pessoas. Eu vou conversar sobre este assunto com a professora Wanda Gunter, que é do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública. Inclusive, ela é coordenadora do programa de pós-graduação Ambiente, Saúde e Sustentabilidade da faculdade e integra o Comitê de Apoio à Gestão Ambiental do Estado de São Paulo. Professora Wanda, bom dia. Muito bem-vinda aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar com vocês na manhã de hoje.
O advento da pandemia trouxe muitas mudanças no cotidiano da cidade, especialmente com reflexos na geração de resíduos sólidos, né? E isso tem muito a ver com a rotina dos profissionais de saúde, mas também na questão dos resíduos domiciliares. Então, eu gostaria de entender, só para o nosso ouvinte mergulhar um pouco no assunto, qual era o objetivo central da pesquisa que agora apresenta os resultados.
O objetivo central da nossa pesquisa foi conhecer a percepção e o comportamento da população em relação ao manejo dos resíduos no domicílio com o advento da pandemia. A pandemia ela trouxe não só uma alteração no volume, mas também na composição dos resíduos. Com as pessoas em isolamento domiciliar, passaram a ter atividades no domicílio que não eram realizadas, né, que via de regra eram realizadas no seu local de trabalho, ou as pessoas só voltavam ao final do dia para casa. Então, passaram a ter mais refeições, ou a compra de refeição pelo delivery, né, e isso trouxe um número muito grande de embalagens e outros produtos de consumo que foram gerados, a quantidade de resíduo foi alterada, então, um volume muito grande. Então, o que acontece em relação a esses resíduos? Não só essa quantidade, mas em alguns domicílios passou a existir o confinamento de algumas pessoas suspeitas ou já confirmadas de Covid, e essas pessoas estão gerando também um resíduo com características biológicas de infectividade, como os resíduos que são gerados pelos pacientes nos hospitais. E esses resíduos, então, que não existiam na composição anteriormente, passaram a integrar e eles têm um risco. Qual é o risco, né, desses resíduos? É exatamente o SARS-CoV, a resistência do SARS-CoV-2 pode permanecer nas superfícies dos materiais. Isso ainda não é um estudo conclusivo, diferentes superfícies de materiais têm resistências diferentes, mas até 9 dias já se foi falado que o vírus, né, permanece ali, resiste ali, e isso é um aspecto chave, né, na disseminação desses resíduos. Né? Uhum. Embora o Centro de Controle de Doenças americano tenha considerado essa rota como de muito baixo risco, ele não a descarta. Portanto, há essa possibilidade de que a cadeia de gerenciamento de resíduos, a cadeia da reciclagem de resíduos, que no Brasil é feita manualmente, a coleta manual, que haja o contato com os materiais e esse seja uma rota de transmissão, uhum, desse agente.
Agora, professora Wanda, a população, ela em geral não é bem informada, né? Tem algumas pessoas que vão atrás de informações depois da separação do lixo, a separação seletiva, tudo direitinho. Quer dizer, você tem uma parcela da população que conhece as informações. Mas no meio de uma pandemia, muita gente não está bem informada a respeito dos riscos que determinados resíduos domiciliares podem apresentar, não é?
A pesquisa mostrou assim, que 43% das pessoas não receberam nenhuma informação sobre essa questão dos resíduos, né? 40% foi informado através da mídia tradicional, TV, rádio e jornal. E outros 39%, ou seja, igual parcela, recebeu informação através das redes sociais, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, e mesmo por textos ou áudio via celular. E hoje é uma rota importante, uma via importante de comunicação que a gente tem que considerar. Agora, esses 43% disseram que não teve acesso a essas informações, mas 21% também buscou de forma voluntária informações na internet. Então, mostrando que há um interesse também nessa questão. Outra coisa também, alguns condomínios, algumas cooperativas, a própria empresa de coleta, porque a pesquisa alcançou 24 dos 27 estados brasileiros, né? Ela teve 2.154 respostas em 275 municípios, então ela teve uma representatividade grande em outros municípios também, aonde a empresa de coleta, os próprios garis das cooperativas trouxeram, né, foram veículos de informação às pessoas. Os condomínios, muitos condomínios de grande porte se mobilizaram também para informar, principalmente, como fazer com esses resíduos infectantes das pessoas em confinamento. Agora, é uma forma, a gente precisa ampliar cada vez mais, né, a divulgação sobre essas questões, que é uma questão ambiental do nosso dia a dia e que passou a ser agora também uma questão sanitária, né, importante do ponto de vista de redução de danos, redução de risco de transmissão, de propagação aí do coronavírus.
A gente podia até comentar quais são as principais dúvidas, né? Por exemplo, a gente já tinha dúvidas sobre descarte de medicamento vencido ou em desuso, por exemplo, em casa, o que é que eu faço com isso? Agora, em função da pandemia, se você não tem nenhum infectado em casa, a preocupação é com o uso de máscaras, por exemplo, estou dando exemplo, né? A gente sai na rua, volta, precisa fazer o quê? Se ela é descartável, ela não pode ser misturada com outro tipo de lixo. Quando você tem alguém doente ou já com suspeita do coronavírus, como é que isso também tem que ser feito, tudo que essa pessoa utilizar. Então, seria bom a gente falar, né, para quem está nos ouvindo, que são informações muito importantes nesse tempo a mais que estamos passando em casa.
Exatamente. Veja, a pesquisa também mostrou que foi feita em maio, né? Então, um período em que talvez a gente tivesse menos, um nível menor de infectados. No entanto, 2% só estava em confinamento. Então, temos que falar, sim, de como fazer com o resíduo dos pacientes confinados, mas também, muito importante, é o descarte das máscaras e das luvas ou do material utilizado pelas pessoas normais. Esse material, as máscaras e as luvas usadas normalmente, elas podem ser descartadas nos resíduos comuns. O nosso resíduo, aqui no município de São Paulo, ele vai para aterro sanitário. E a grande questão é os resíduos estarem bem embalados, né? Não haver ruptura do invólucro, do saco, durante o transporte desse resíduo. Então, as máscaras normais, as máscaras de uso de pessoa não infectada, elas podem ser, de preferência, descartadas num saco plástico separado do lixo comum, né? E para maior cuidado, a gente pode pôr o duplo saco, embalar duplamente, né? Ou embalar num saquinho, como a gente faz com lixo de pia, e depois coloca no lixo maior, ele vai estar embalado duas vezes, e isso vai para o fluxo normal da coleta de resíduos domiciliares. Pessoas em confinamento, se tiverem oportunidade de estar no quarto fechado, né, ou num local específico, deve ter o seu lixo específico, o seu lixo separado. Ele mesmo, quando for remover o lixo, deve fechar, né, com luvas, colocar todo o material descartado ali, fechar. E esse saco, normalmente, a gente pede para que seja colocado num duplo saco. E como é essa transferência? Uma pessoa que fica do lado de fora do quarto, ou logo após, né, um local que tenha pouco contato com essa pessoa infectada, ele abre um outro saco, né, cobrindo com as barbas do saco a própria mão, e a pessoa de dentro joga o seu saquinho já fechado dentro desse, que aí é fechado novamente e dado um nó, né? Um nó forte, ou seja, que esses dois sacos sejam de material resistente, que eles sejam não preenchidos até a sua borda, né, para ter condições de amarrar ou de dar um nó, E a gente recomenda que seja colocado ali uma etiqueta, COVID, né? Pode ser um papel com durex mesmo, a gente faz uma etiqueta ou coloca coronavírus, e isso não é que ele vai ser separado do lixo comum, é que no momento em que ele tenha esse aviso, tanto no condomínio, né, ou as pessoas que vão coletar interna ao condomínio, ou mesmo as pessoas da coleta seletiva, eles vão tomar maior cuidado com esse invólucro. É uma medida de segurança a mais, né? Alguns condomínios têm divulgado essa informação exatamente no sentido da prevenção do risco.
Agora, professora, em várias áreas temos dito isso, na saúde, na educação, no trabalho, não é diferente na questão do meio ambiente, do lixo, da reciclagem do lixo, do trabalho com os resíduos. Vamos aprender, ou podemos aprender, com a pandemia, não é? Nessa questão especificamente. Tem um aprendizado aí importante que a gente pode tirar dessa situação tão difícil?
Olha, com certeza tem um aprendizado, né? E as coisas também estão mudando. Eu acho que na questão do meio ambiente, a gente já evoluiu bastante, na questão dos resíduos em especial, o Brasil precisa implantar as logísticas reversas dos seus resíduos. O que a gente aprende, o que a gente vê que é importante, as pessoas agora, com pesquisa nos mostrou isso, que já há uma percepção de risco da cadeia da reciclagem, por exemplo, e também as pessoas passam a observar que há resíduos diferentes, tipos, diferentes fluxos de resíduos com características diferentes, também no resíduo domiciliar. Eu acho que esse é o grande achado da pesquisa. Por quê? Porque no Brasil a gente classifica os resíduos pela sua origem, o que denota a responsabilidade de quem deve cuidar desse resíduo. Por exemplo, no domicílio, tudo que é gerado é chamado de resíduo domiciliar. E a gestão pública é que tem a responsabilidade. Nós pagamos aí, através do IPTU, uma taxa para esse serviço. No entanto, a composição do nosso resíduo é muito variada. Existem vários resíduos perigosos que nós também perguntamos para as pessoas, por exemplo, os medicamentos vencidos ou em desuso, né? As pilhas e baterias, as lâmpadas fluorescentes, os resíduos eletroeletrônicos, e agora toda essa série de embalagens químicas com cloro que são geradas, ou seja, tem uma gama de resíduos que precisariam ter fluxos diferenciados, ser separados. Hoje, o que a gente faz aqui em São Paulo, ou no Brasil de uma maneira geral, é a segregação dos recicláveis, os clássicos recicláveis, os chamados inorgânicos. Nós não fazemos também a segregação dos orgânicos, que é mais de 50% da composição, em média, no Brasil, dos resíduos domiciliares, que poderia também ser separado. Alguns têm composteira em casa, isso já é um avanço, mas a gente poderia fazer uma segregação desse material para uma possível recuperação. Então, eu acho que esse é um aprendizado. A pesquisa mostrou que há preocupação, sim, com esses resíduos, quando a gente pergunta. Por exemplo, eu gostaria de falar sobre os medicamentos, né? Uma das observações no final da pesquisa foi exatamente isso. Por que que as farmácias não recolhem os nossos medicamentos, né? De uma maneira obrigatória? E aí veio a resposta, porque exatamente nesse mesmo dia 5 de junho, coincidentemente com o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi o decreto 10.388, ele instituiu a logística reversa dos medicamentos em desuso ou vencidos. E a partir de agora, as farmácias vão sim poder receber obrigatoriamente os medicamentos. Claro que tem um prazo aí de adaptação para que as farmácias, o setor se adapte, mas daqui para frente a gente já tem um destino. E veja que a pesquisa mostrou ainda que a disposição inadequada em resíduo comum ou no esgoto sanitário é de 38%. Não sabem o que fazer com seus medicamentos em desuso, portanto, descartam dessa maneira inadequada. E só 44% é que entregam nos estabelecimentos de saúde, em ecopontos ou nas farmácias, algumas já voluntariamente já atendem. Outra questão dos resíduos infectantes são pessoas insulinodependentes, né, que muitas vezes descartam os seus materiais perfurantes, as seringas e as agulhas, também no lixo comum. E isso também é preocupante. Como a pesquisa ela saiu do ambiente universitário, foi feito um questionário digital numa plataforma online e iniciou-se a divulgação através da comunidade da Faculdade de Saúde Pública. Alunos, professores e servidores receberam isso no e-mail e, através da técnica de bola de neve, eles foram repassando. E isso deu um contingente muito alto de universitários, né? 94% já tinham ingressado na universidade ou já tinham feito graduação ou pós-graduação. Então, é uma faixa da população, ela talvez não represente a comunidade como um todo, né? A sociedade como um todo, mas mostra que, mesmo nesse nível que pode ser o mais informado, ainda há muita desinformação em relação a isso. Então, eu acho que os ganhos, essa percepção, se percebe que é importante, já se busca fazer alguma coisa. E uma das questões interessantes é que, quando a gente pergunta quem já recicla, inicialmente 84% diz que já faz a coleta seletiva, né? E quando se pergunta o que houve de alteração na coleta seletiva, 16% diz que houve alteração com a pandemia, que eles passaram, por exemplo, a higienizar as embalagens. As embalagens são normalmente higienizadas quando elas chegam, né, das compras ou do delivery. As pessoas já estão com esse hábito agora, essa prática, né, de higienização, e, portanto, as embalagens estariam higienizadas no final. Mas há pessoas que estão armazenando essas embalagens para descarte posterior. Claro que isso é necessário ter um espaço para o armazenamento. Não é todos que vão poder armazenar durante 2 meses, 3 meses para descarte posterior das embalagens. Mas há pessoas com essa preocupação. Outras passaram a separar os resíduos olhando para os resíduos. Eu acho que isso é o avanço. Eles disseram que, em função do risco que eles representam, ou a percepção de risco que elas tenham, eles estão fazendo a separação e embalando de uma maneira mais criteriosa. Né? E outros, que eu acho que é um grupo um pouco mais informado, diz que houve suspensão da coleta seletiva, né? Como eu disse, a recomendação sanitária em todo o país aqui, dos organismos sanitários, foi que se interrompesse a coleta seletiva. São Paulo, em especial, por ter duas centrais mecanizadas de triagem, ela não interrompeu a coleta seletiva, mas alguns, né, outros municípios, outros interromperam. E as pessoas, então, imediatamente se desmotivaram, porque houve suspensão, mas elas, logo que tiveram notícia, o próprio condomínio incentivou que elas continuassem a separação, né, mesmo que o destino não fosse a reciclagem, que mesmo que esse material fosse encaminhado aos aterros sanitários, esse pessoal rapidamente retornou e continuou a fazer a segregação. Isso é muito interessante, isso é mudança de hábito, porque as pessoas são muito utilitárias, né? Normalmente, se não tem fim, se eu não ganho algum ônus, eu não vou fazer. E aqui acho que já há um pouco de uma preocupação em relação a isso.
Pelo menos em uma parcela da sociedade, como a senhora está mostrando através da pesquisa. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação da professora Wanda Günther, da Faculdade de Saúde Pública da USP, trazendo esse debate, esse tema aqui para o jornal, e a gente pode voltar oportunamente ao assunto. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, agradeço e bom dia a todos.